muito nesta janela que se encerra no dia 11 de setembro. Ela abre no dia 21 e se encerra em 11 de setembro. Então o Galo tá atento ao mercado, tá fazendo as suas consultas e espera contratar 2 ou 3 jogadores. Como eu disse, então, amanhã folga na cidade do Galo e os jogadores se reapresentando apenas na segunda-feira. Tomara, viu, Nath, que com classificação da seleção brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo. Bom, com as informações do Galo, aqui no programa Tiro de Meta, repórter Henrique André. Bom dia!
Bom dia, Henrique. Obrigada, viu, pelas informações do Galo. É, todo mundo na torcida pela seleção brasileira. Você que precisa abastecer o seu carro, antes baixe o aplicativo MC Fideliza da rede Postos MC. Com ele você abastece, acumula pontos, depois troca, hein, por aquele descontão que faz a diferença no seu bolso. Pega essa dica da Nath Fiuza. Baixe o app MC Fideliza da rede de Postos MC. 6:28. Agora vamos falar do América. Ele está chegando, repórter Adilson Martins, bom dia.
Olá, Natália, bom dia para você e para quem está acompanhando o Tiro de Meta. Bem, Natália, depois da derrota do América para o Cuiabá, jogadores, eles terão folga neste final de semana. O retorno aos treinos vai acontecer na manhã da próxima segunda-feira. E aí começam os preparativos para o jogo diante do Londrina no Independência, no dia 13 de julho. Bem, Natália, o América, a diretoria americana encaminha o empréstimo do atacante Tauan Williams, 22 anos, disputou 23 jogos pelo América em 2026, com gol marcado e 3 assistências. Estas informações do empréstimo do Tauan Williams, exclusivas da Itatiaia, com matéria no itatiaesporte.com.br, Fabrício Calazans e João Marcelo Cardoso. E o clube da Europa será o FK Alda da Letônia. O empréstimo será de 1 temporada. No final, o clube letão poderá exercer o direito de compra do jogador. O América renovou o contrato de Tauan Williams, que era válido até 2027. Agora vai até o fim de 2028. Jogador, ele está afastado do grupo desde o início de junho. Com informações do América, aqui no Tiro de Meta, Adilson Martins. Volto com você, Natália.
Obrigada, Adilson Martins. Assim encerramos o Tiro de Meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon. Simples e justo, como todo consórcio deveria ser. O meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Polícia investiga se duplo latrocínio de idosos foi premeditado por diarista.
Comprador de pertences roubados das vítimas pode responder por receptação.
Homem é morto a tiros em plena luz do dia na capital.
Belo Horizonte registra 1 vítima de linha cortante por semana.
Após atraso, reforma da Praça da Lagoinha tem nova data de conclusão.
Jogos do Brasil na Copa do Mundo aquecem a economia de Belo Horizonte.
Ministro Alexandre de Moraes mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Monitoramento de medidas protetivas contra agressores de mulheres cresce 60% em Minas.
Novo acordo do Rio Doce destina 20 milhões para combate à mineração ilegal.
Criação de novos postos de trabalho despenca quase 70% em Minas Gerais.
Por outro lado, o número de microempreendedores só aumenta.
Em Minas, são mais de 1 milhão de MEIs.
Buscas por sobreviventes dos terremotos na Venezuela entram na segunda semana.
Em meio à guerra, Irã inicia funeral de ex-líder supremo.
Em discurso, Papa Leão XIV pede que Estados Unidos defendam a vida.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:32, começa agora o Jornal da Itatiaia, transmitido ao vivo também com imagens no YouTube, no site, no aplicativo, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia, Fernanda Viegas.
Ótimo dia, João Felipe Loli.
Bom dia a você que nos assiste, nos ouve. Hoje é sábado, 4 de julho de 2026. Na Itatiaia, temperatura de 14 graus.
O dólar é vendido a R$5,17. O euro comercializado a R$5,93. Poupança rende 0,5% ao mês.
Agora, as condições do tempo.
Neste sábado, o dia em Belo Horizonte será de céu claro. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 28, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
O destaque de polícia.
Homem é preso após espancar a irmã na região metropolitana. Está à disposição da justiça o suspeito de 45 anos que desferiu socos, tentou afogar a irmã em um tambor de água e até mordeu o nariz dela, tudo noite passada. O crime aconteceu na rua Doutor José Pelegrino, no bairro Palmital, na cidade de Santa Luzia. A confusão da família começou quando o homem chegou em casa da rua e colocou o celular no carregador, momento em que um desses equipamentos não funcionou. O agressor ficou bravo com a situação e, segundo ele, a irmã achou que as reclamações eram direcionadas à vítima. Durante o espancamento, a mulher ficou bastante machucada e foi socorrida por vizinhos à UPA São Benedito. Ela diz que o irmão chegou bastante alterado e que possivelmente fez uso de entorpecentes. Outra ocorrência que mobiliza as forças de segurança nas últimas horas é um homicídio no bairro Campo Alto, em Contagem, também na Grande BH. Um homem foi atingido por vários disparos na rua C, à altura do número 187, próximo a uma praça. Perícia e Rabecão são aguardados neste momento. Repórter Clever Ribeiro.
6:34, justiça converte em preventiva a prisão da diarista que confessou ter matado um casal de idosos no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte. E a principal linha investigativa da polícia agora é se o crime foi premeditado por ela.
O Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva da diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, que confessou ter matado o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos. Crime que foi no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte. Durante a audiência de custódia, a juíza Juliana Beretta Kirsch, da Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte, ressaltou que os laudos periciais apontaram a ausência de quaisquer resquícios na urina e no sangue da acusada, de quaisquer substâncias que apontem o uso de remédios psiquiátricos ou entorpecentes. O que, para a Polícia Civil, esse resultado mostra que Paola premeditou o crime e já teria ido ao apartamento das vítimas com a intenção de praticar o crime, levando medicamentos para dopar as vítimas. Conforme a justiça, até o momento, a defesa de Paola não apresentou nenhum documento ou relatório médico demonstrando que Paola seja portadora de patologia psiquiátrica. Além de converter a prisão em flagrante para preventiva, a juíza Juliana Beretta indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça do processo, que vai prosseguir em regime de publicidade ampla. Como divulgado pela Itatiaia, as vítimas foram mortas no apartamento onde moravam na última segunda-feira e os corpos encontrados pelo filho do casal no dia seguinte. Era o primeiro dia de trabalho de Paola na casa dos idosos, após ser indicada por um primo de Maria Clotilde para realizar o serviço. Conforme a equipe do DEPATRI, Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, Paola é investigada por duplo latrocínio, roubo seguido de morte. As investigações apontam que a mulher teria dopado o casal, colocando remédio no suco das vítimas. Cláudio e Maria Clotilde foram mortos com diversas facadas. Antes de sair de Belo Horizonte, Paola teria ido até o centro de BH vender objetos de valor roubados das vítimas. Paola fugiu, levando o filho de 6 aninhos, mas foi presa em um hotel em Itabira. Repórter Amanda Antunes.
6:36 e após assassinar os idosos e roubar os pertences, diarista foi ao centro de BH para vender os itens de alto valor. Com a repercussão do caso, o comprador devolveu os objetos à polícia.
Especialista esclarece se ele vai responder por receptação e quais cuidados tomar na hora de comprar produtos de terceiros.
O receio de responder por receptação levou o comprador de relógios de luxo roubados de um casal de idosos em BH a procurar a Polícia Civil e devolver espontaneamente os objetos. O caso reacendeu a discussão sobre quando a compra de um bem pode configurar crime e se a restituição dos itens é o suficiente para afastar uma eventual responsabilização. Os objetos, avaliados em cerca de R$108 mil, haviam sido vendidos pela diarista Paola Stephanie Neto Cirino, presa após confessar o assassinato do casal. Segundo a investigação, a suspeita comercializou parte dos pertences na região da Praça 7, no centro da capital. Em entrevista, o presidente do Instituto de Direito Criminal, Eduardo Milhomens, explica quais são os requisitos para caracterizar o crime de receptação e quais cuidados tomar.
A receptação, ela aceita duas formas, que a gente fala que é a forma dolosa, então que você sabe que aquele produto é de crime, que você está comprando um produto que advém de um crime, aí a gente pode estar falando qualquer crime, não só roubo, furto, pode ser sonegação, contrabando, descaminho, todo crime pode gerar a receptação. Então, é aquilo que eles chamam muito de forma culposa, né? Você não toma os cuidados devidos ao comprar um produto, que seja aquele produto que está com desproporção demais no preço, o acondicionamento dele. São produtos que exigem, principalmente esses de alto valor, exigem uma cautela maior para você fazer o quê? Você tem a nota fiscal desse produto? Esse produto gera nota fiscal? Porque senão você pode entrar na receptação de que deveria saber que era produto de crime. Então tudo indicava que você devia ter um cuidado maior e você não teve, e por isso você vai responder também pela receptação.
E no caso desse comprador específico que devolveu espontaneamente o relógio à polícia, né, após a repercussão do caso, isso pode afastar a responsabilização dele ou a investigação criminal ainda continua?
Ele devolver aquele produto é o que a gente chama de arrependimento anterior. Então, na verdade, o crime ele continua a subsistir. Mas existe uma causa de diminuição de pena nesses casos, quando o produto é totalmente restituído, sem nenhuma avaria e tudo, vai caber o juiz determinar qual que vai ser a diminuição maior ou menor da pena.
E quais sinais, assim, servem de alerta para quem pretende comprar um produto de terceiros, né? Especialmente, como nesse caso, de altíssimo valor, né? A gente está falando de relógios caríssimos.
A gente sempre tem que tomar cuidado com a pessoa que nos vende. Olha, uma pessoa que tem realmente a capacidade de ter um produto daquele, tem realmente a possibilidade de ter um produto daquele. O condicionamento da loja, uma loja física, real, vende muitas pessoas comprando ali, é um valor onde você tem uma nota fiscal, a pessoa ela mostra para você a nota fiscal. Então você tem que se aparar desses cuidados. E sempre o valor. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, já diz o ditado popular.
E quais que são as penas previstas para o crime de receptação? A gente falou aqui de dois casos, né? A culposa e a dolosa. Isso varia, né?
Varia. A pena da dolosa é de 2 a 6 anos. A pena da culposa é bem menor, de 1 mês a 1 ano. Exatamente por causa dessa desproporção em conhecer e apenas não ter tomado cuidado para comprar um produto que não tinha ali todas as qualidades de ser um produto perfeito e capaz de ser vendido.
Repórter Laura Gorino.
6:41. A seguir, Belo Horizonte registra uma vítima de linha cortante por semana na rede pública de saúde.
E também, ministro Alexandre de Moraes mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A gente já volta.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
6:42, acidentes com linhas cortantes disparam na capital. Só neste ano já são quase 30 vítimas, com mais da metade internadas em estado grave no Hospital João 23.
Neste período de férias, a Polícia Militar intensifica a fiscalização e realiza ações educativas na Grande BH.
Pelo menos uma vítima de acidente com linha cortante é atendida toda semana em uma das UPAs de Belo Horizonte em 2026. Isso é o que mostra um levantamento da Itatiaia com dados da Prefeitura de BH e do Hospital João 23. Apenas na primeira metade deste ano, 26 acidentes com linha com CEROL foram registrados nas unidades de pronto atendimento da capital e 16 casos graves foram atendidos no Hospital João 23. O doutor Rômulo Sulki, cirurgião geral e do trauma do Hospital João 23, explica a gravidade de um acidente com linha de CEROL.
Nós podemos ter lesões simples, por exemplo, um corte na mão superficial de quem está manuseando a linha de CEROL ou a linha chilena, né? Mais perigoso ainda é a linha chilena, porque ela é mais cortante, mais resistente. Então, a gente pode ter desde pequenas lesões superficiais, como um corte na mão, como lesões críticas corporais. Se a gente pensar aí dessas críticas corporais, o mais comumente que a gente ouve falar e vê com risco maior são as lesões para os motoqueiros, aonde essa linha vai pegar na região cervical, na parte anterior do pescoço, podendo causar uma lesão crítica, grave e fatal. E isso não só no pescoço, mas se pega no braço, no peito, no abdômen. Vai depender muito da velocidade desse motociclista, né, da resistência da linha. E se a gente associar e fizer um raciocínio, quanto mais alta a velocidade, mais resistente a linha, mais cortante essa lesão vai ser e mais profunda essa lesão vai ser. E ela sendo profunda, ela vai pegar estruturas mais nobres e mais vitais no organismo de um paciente. E a gente sabe ali, por exemplo, no pescoço, as estruturas nobres da parte da via aérea, das veias e artérias que sobem e descem da cabeça para o coração, que podem causar sangramentos e falta de oxigênio agudamente, podendo causar a morte do paciente e do motociclista na cena do acidente. E a gente sabe, né, que a incidência desses casos aumenta relativamente nesse período de férias, né? Infelizmente, a população precisa ser orientada e isso pode ser fatal. E às vezes um trauma crítico pode não matar, mas pode deixar uma sequela definitiva num paciente que vai impossibilitar ele de exercer suas atividades corriqueiras do dia a dia.
Com a proximidade das férias escolares, a Polícia Militar atua na conscientização e fiscalização para evitar que acidentes desse tipo aumentem ainda mais. A capitã Edilaine Carvalho, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, detalha os perigos da utilização de linhas cortantes.
O objetivo da Polícia Militar não é proibir as crianças, os adolescentes, né, às vezes até adultos, de soltar, de praticar essa recreação, mas sim conscientizá-los, né, sobretudo para preservação de vidas e também prevenção de acidentes.
E é bom a gente reforçar que é crime, né, utilizar linhas cortantes, né, o CEROL, justamente pelo risco, né, a outras pessoas.
É proibido, tem legislação no estado que prevê tanto a autuação para os estabelecimentos que comercializam esse tipo de material, mas também aqueles que praticam, né, essa atividade utilizando de linhas chilenas, linhas cortantes, o CEROL, também podem ser responsabilizados, dependendo aí da gravidade, desde a questão de colocar em risco a vida de outro em que está previsto previsto lá no artigo 132 do Código Penal, mas também poderia responder por uma lesão corporal ou até mesmo uma situação mais grave, já ocorreu a questão até de um homicídio.
O que, que a gente pode citar de exemplo assim que pode causar de problema por causa da linha com cerol?
É comum a prática dessa atividade em espaços públicos, então comumente as vítimas são pedestres, principalmente também os motociclistas. Então a polícia ela está atuando tanto de forma preventiva, na conscientização, sobretudo em escolas, nos espaços públicos, abordagens mesmo para trazer conscientização para a população. E também de forma repressiva, né, com abordagens, operações nos estabelecimentos para fiscalizá-los. Já foi feita apreensão de muito material com esse uso indevido, tanto com a linha chilena quanto o próprio cerol. Não se iniciou ainda o período de férias, mas a Polícia Militar já de forma antevê esses acidentes, então já tem trabalhado nessa conscientização da população.
Repórter Giovana Meirelles.
6:47 a seguir no Jornal da Itatiaia, bairros da região centro-sul de BH concentram os imóveis mais caros da cidade.
E ainda nesta edição, novo acordo do Rio Doce destina 20 milhões para combate à mineração ilegal.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem. Hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem é nada aí.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 1030. Anote aí, 31 10 1030. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
6:48, reforma da Praça da Lagoinha entra na reta final, um ano após o começo das obras. A expectativa é que a revitalização do espaço seja entregue até dezembro deste ano.
A reforma da Praça Coronel Vaz de Melo compõe a reestruturação proposta pela Prefeitura de Belo Horizonte para toda a região da Lagoinha, no centro da cidade. 4,5 milhões de reais estão sendo investidos em uma área de 1.500 metros quadrados. Acessibilidade, lazer e equipamentos de descanso e prática de esportes estão em construção. Inicialmente, a obra iniciada em julho passado teria que ficar pronta no meio deste ano, mas foi prorrogada por 6 meses e o prazo agora é o final de dezembro. Superintendente de Desenvolvimento da capital, Maurício Brandão, explica de que forma a praça será entregue à população.
Essa é uma revitalização completa da praça, né? Então, todo o serviço de demolição, terraplenagem e também algumas estruturas de contenção já foram realizadas. Nesse momento, nós estamos numa etapa de execução dos bancos, né? Dentro do projeto, existe um alinhamento de bancos ao longo de toda a praça para futuramente a gente iniciar as etapas, né? De instalação do piso e de equipamentos, né? Das mesas, lixeiras, parte mais final da obra mesmo.
Quais que são esses equipamentos que vão ficar à disposição, né? De quem vai frequentar ali a praça? Você citou os bancos, que não eram tantos antigamente, agora nessa nova praça eles estão sendo aumentados. Além deles, quais outras estruturas, como academias a céu aberto, passarelas, enfim, quais outras estruturas vão estar à disposição das pessoas?
É importante, né? Ali é um espaço importante para uso de toda a população, não tem a previsão da instalação de playgrounds, né? De academia a céu aberto, um pergolato, bancos e também de um quiosque até para apoio da equipe de segurança da prefeitura dentro daquela praça.
A gente sabe que toda aquela área ali, né, da região central, da Lagoinha, tem ao mesmo tempo um carinho de uma parte enorme da população, da capital e de todo o estado, carinho que vem junto com a cobrança por melhorias, pela chamada revitalização ali daquela área de toda a região central. Esse é um dos desafios, revitalizar a área, respeitando sua tradição, os seus prédios históricos, mas oferecendo às pessoas um espaço que seja bom de frequentar, que seja seguro, que seja agradável?
Exatamente, né? Acho que é importante que a prefeitura dê condição da população poder utilizar o espaço da melhor forma possível. E é isso a ideia dessa obra, que a gente possa, que a população possa utilizar aquele espaço da melhor forma possível. É uma das etapas desse, todo esse complexo da Lagoinha que está sendo pensado. Essa é uma etapa inicial de todo esse complexo e vai ser muito bem utilizado para a população, e assim a gente espera.
Ouvimos o superintendente de desenvolvimento da capital, Maurício Brandão. Novas passarelas, moradias populares e revitalização de imóveis históricos também fazem parte do processo de renovação da Lagoinha e de vários pontos do centro da cidade. Repórter João Felipe Loli.
6h52, o bairro Santo Agostinho concentra as ruas mais caras de Belo Horizonte. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem os detalhes. Bom dia para você, Leonardo.
Bom dia. A rua Matias Cardoso, no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de BH, concentra os imóveis residenciais mais caros da capital. Os dados são de um levantamento da Loft, divulgado nesta semana. A rua registra o maior ticket médio da cidade, com imóveis custando em média R$7.200.000. Especialistas avaliam que o resultado demonstra uma forte demanda por empreendimentos de alto luxo em regiões específicas da cidade, onde o comprador paga pelo endereço, pela escassez de oferta, pela qualidade do condomínio e pela localização central. O estudo aponta ainda um predomínio de bairros da região centro-sul, entre aqueles com maior número de ruas na lista dos imóveis de maior valor. O bairro Lourdes lidera o ranking com 4 ruas entre as 20 melhores posicionadas. A lista completa e análise do setor você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
6h53, a seguir no Jornal da Itatiaia. Jogos do Brasil na Copa do Mundo aquecem setor de bebidas e alimentos na capital.
E tem mais, número de microempreendedores só aumenta em Minas, são mais de 1 milhão de MEIs.
Busca por sobreviventes dos terremotos na Venezuela entram na segunda semana.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais, onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Há mais de 20 anos, investimos na cultura brasileira, sendo a empresa que mais apoia a cultura no estado. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
6h54, torcedores se preparam para o jogo da seleção brasileira contra a Noruega na Copa do Mundo amanhã. Em Belo Horizonte, muitos já separaram as carnes para o churrasco em casa ou estão se organizando para acompanhar a partida em bares e restaurantes.
E essa festa toda é uma boa notícia para a economia. Muita gente acaba gastando mais dinheiro fazendo churrasco em casa ou lotando os bares, como foi nesse mês de junho. E como confirmaram alguns torcedores que conversaram com a reportagem da Itatiaia.
Zé Carlos.
Agora na época da Copa, o senhor prefere ficar em casa, prefere ir pra rua? Como é que o senhor tá fazendo?
Ah, eu prefiro em casa, né? Com a família, que a gente torce tudo. Mas depois, dependendo do resultado, né? Vitória, vamos pra rua, vamos buzinar, vamos fazer alegria, vamos extravasar, né?
Mas aí o senhor tá gastando mais dinheiro assim com carne, com churrasco, ou tá sendo na média?
Tá sendo na média, né? Dentro das condições, né? Lógico que a família, cada um ajuda, né? Aí reúne todo mundo, cada um leva uma coisa e tudo, bebida, né? Carne, e a gente faz um churrasquinho.
Samuel Braga.
Samuel, agora na Copa, você tá gastando mais dinheiro com churrasco, com bebida, como é que tá sendo?
O churrasco até que não tá dando tempo pra fazer, não, mas uma cerveja dá tempo. Tomar uma ali, parar,
né, assistir o jogo, né? A gente, ali na hora, a gente bebe, grita ali, comemora muito, mas não pode faltar uma cervejinha, né?
Só em casa, uma cervejinha ali mesmo, com a namorada e tudo, e tirar a gosto ali, não pode faltar também não, hein? Clima de Copa, né?
Então você acha que agora, nessa época, a gente gasta mais dinheiro?
Acredito que gasta, né? Porque Copa, 4 em 4 anos, né? Não é sempre, então a pessoa sempre para aí pra fazer um churrasco especial, uma bebida ali, né? Nem sempre um churrasco, é uma cerveja, vai uísque também, né? Nossa. Depende da pessoa.
Uma boa notícia para a segunda fase da Copa e para o mês de julho é que a carne do churrasco pode ficar mais barata, isso por causa de uma questão comercial com a China. Como explica o presidente do sindicato que representa a indústria da carne em Minas Gerais, Pedro Braga, que comemora o papel da Copa para o setor.
Na virada do ano, a China estabeleceu cotas de importação de carne bovina para vários países do mundo, entre eles o Brasil. É uma cota que representou mais ou menos 70% do volume exportado para a China no ano passado, e a nossa expectativa é que ela finalize agora em julho. Vai haver uma sobretaxa para essa carne brasileira chegando na China, a gente ainda não sabe como o mercado vai se comportar.
A China basicamente colocou um limite ali que pode ser importado por eles, se passar vai ser taxado.
Isso mesmo, a partir desse limite sofre uma taxa e aí vai chegar mais caro para o consumidor lá. A gente ainda tem que entender aqui no mercado interno se o cliente chinês vai continuar comprando mesmo com essa sobretaxa ou se nós teremos que redirecionar, quanto nós redirecionaremos para outros países e quanto que fica para o mercado interno também.
Se eu falar que talvez o preço aqui caia, como é que pode acontecer?
Isso, no boi vivo a gente já viu uma pequena retração e estabilidade nos preços e a expectativa agora é em julho que esse preço retrai um pouco mais.
A gente está agora, vamos colocar aí, né, na segunda fase da Copa do Mundo, eu imagino que continua sendo uma época muito boa, né, para
a
indústria.
Com certeza, a gente tem uma alta no volume de vendas, então a expectativa é que tenha muito churrasco, muito petisco, muitas festas, e o pessoal tem costume de ver em casa, né? A carne é o prato principal de todo brasileiro.
E se não for na casa, talvez o boteco ali ajuda também? Como é que é essa saída?
Com certeza, nos botecos a gente tem tanto a carne bovina, que é a estrela do churrasco, mas no boteco a gente acha muito torresmo, muita barriga, então a gente vê uma variedade enorme aí de produtos de carne de todos os tipos possíveis.
Essa Copa desse ano, você falou aí dos horários, ajudou a questão de ser nos Estados Unidos, esse horário de, mais ou menos essa época?
Com certeza, o horário facilita, até agora os jogos foram sexta, sábado, possibilita a pessoa sair um pouquinho mais cedo do serviço, fazer o churrasco, então tem ajudado muito, principalmente os horários aí.
E teve também a questão da festa junina, né? A festa junina agora continua, às vezes no mês de julho, né? Isso também tem ajudado você?
Continua, principalmente para o suíno, que é forte aqui de Minas Gerais, é o estado com o maior consumo de carne suína do Brasil, vem agitando bastante, seja com os caldos, com os torresmos, então é um ingrediente que tá em toda a festa junina, é obrigatório ter carne suína.
Repórter Felipe Quintela.
6:58. A mãe de Elisa Samúdio se pronunciou sobre o desaparecimento de Daiane Rodrigues do Carmo Souza. Daiane, que é ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela cobrou respostas das autoridades e relembrou a própria trajetória desde o desaparecimento da filha em 2010.
A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes está desaparecida desde a última quinta-feira. O marido dela contou à polícia militar que encontrou conversas com agiotas no celular da esposa, cobrando supostas dívidas, e encontrou ainda uma carta de despedida. O caso aconteceu em Ribeirão das Neves, na Grande BH.
A Polícia Civil trata o caso como desaparecimento voluntário.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Ministro Alexandre de Moraes mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Monitoramento de medidas protetivas contra agressores de mulheres cresce 60% em Minas.
Mãe de Elisa Samúdio cobra autoridades sobre desaparecimento da filha, já que outra mulher do ex-goleiro sumiu por agora.
Justiça converte em preventiva a prisão da diarista que confessou duplo latrocínio.
Novo acordo do Rio Doce destina 20 milhões para combate à mineração ilegal.
Conta Buscas coletivas de condomínios preocupam o setor, que temem prejuízos financeiros.
Buscas por sobreviventes do terremotos na Venezuela entram na segunda semana.
Em meio à guerra, Irã inicia funeral de ex-líder supremo.
Em discurso, Papa Leão XIV pede que Estados Unidos defendam a vida.
A Argentina sofre, mas elimina Cabo Verde em jogo dramático na Copa do Mundo.
Embalado após eliminar a Alemanha, Paraguai desafia agora a França, buscando vaga nas quartas de final.
Ancelotti esboça o time do Brasil para confronto contra a Noruega, com Martinelli entre os titulares.
E a Itatiaia transmite neste sábado, com imagens, o amistoso do Cruzeiro contra time uruguaio.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia. Hoje é sábado, 4 de julho de 2026. Você está na companhia de João Felipe Lolli e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, a partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Neste sábado, a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente favorece o aumento de umidade, assim como possibilidade de chuva fraca e isolada no sul de Minas e zona da mata. A combinação entre temperaturas amenas e umidade favorece nevoeiros em ambas as regiões, assim como em toda a faixa leste do estado. Nas demais regiões mineiras, segue o tempo estável. Belo Horizonte terá um sábado de céu claro. Aqui na capital mineira, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves.
7:03, ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decide manter a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado no processo sobre a trama golpista.
A decisão foi tomada depois da conclusão da investigação sobre uma arma registrada em nome de Bolsonaro, que foi apreendida com um agente do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, durante uma blitz da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. Ao analisar o caso, Moraes considerou que a Polícia Civil não encontrou elementos para responsabilizar o ex-presidente e concluiu que não houve falta grave capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar. O entendimento também foi acompanhado pela Procuradoria-Geral da República. Apesar disso, o ministro determinou a revogação do porte de arma de Bolsonaro, cancelou o registro dele como colecionador, atirador desportivo e caçador, o chamado CAC, e ordenou a apreensão de todas as armas registradas em seu nome. Agora, a defesa vai ter 48 horas para entregar o armamento à Polícia Federal. De Brasília, Aline Peçanha.
7:04. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu converter em preventiva a prisão em flagrante de Paola Stephanie Neto Cirilo, de 30 anos, que confessou matar e roubar um casal de idosos em Belo Horizonte.
As vítimas são o advogado Cláudio Atala Inácio, 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Atala Inácio, de 76. O crime foi cometido na última segunda-feira no apartamento das vítimas, localizado no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte.
A decisão que converteu a prisão da diarista de flagrante para a preventiva é da juíza Juliana Beretta Kirsti Ferreira Pinto, da Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte. Na ocasião, a magistrada reforçou que os laudos periciais apontaram a ausência de remédios psiquiátricos ou entorpecentes no organismo de Paola Stephanie, fato que pode indicar que o crime foi premeditado.
Ela foi presa pela Polícia Civil na noite de quarta-feira em um hotel de Itabira, na região central de Minas Gerais. Aos policiais, Paola confessou a autoria do crime.
7:05. Daqui a pouco, monitoramento de medidas protetivas cresce 60% em Minas.
E novo acordo de Mariana destina 20 milhões de reais para combater mineração ilegal.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Isso mesmo, no Pix e na hora, com toda a comodidade e segurança. Vai vender seu carro? A Mapa está pronta para fazer a melhor oferta. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000. 991798000. 991798000.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Oi, gente. Meu nome é Luciene, eu sou gari da Prefeitura de BH. Nós somos quase 1000 pessoas varrendo e lavando as ruas da cidade. Por dia, a gente recolhe 2.660 toneladas de lixo. Para ajudar a gente a evitar enchentes, deixar a cidade mais limpa, você só tem que jogar o seu lixo no lixo. Posso contar com você? Saiba mais em pbh.gov.br/cidadelimpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp. 31 10 10 30. Anote aí. 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Sabadão de mais um jogo do Leão do Bonfim pelo Campeonato Mineiro Módulo 2. E a Itatiaia mostra ao vivo com imagens e de graça no YouTube. A partir das 3:45 da tarde, direto de Nova Lima, Vila Nova e Aimorés. O Vila pode ficar perto da classificação. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
Agora 7:08, monitoramento de medidas protetivas contra agressores de mulheres cresce 60% em Minas Gerais. Até o momento, mais de 2.500 vítimas já foram protegidas pelo conhecido botão do pânico.
O acordo de cooperação entre o Ministério Público de Minas Gerais e as instituições de segurança pública do Estado aumentaram o monitoramento de medidas protetivas. Por conta da integração, os órgãos têm acesso facilitado aos casos de violência doméstica em que há descumprimento de restrições. É o que explica a promotora de justiça Denise Guerzoni.
O sistema funciona de forma integrada, passo a passo, seguindo um protocolo lógico e protetivo. O Ministério Público, a vítima por si ou assistida, solicita ao Poder Judiciário que determine a medida protetiva de monitoramento eletrônico do agressor e o georreferenciamento da vítima. O juiz, em seguida, aprecia e concede. Em seguida, a Diretoria de Monitoramento Eletrônico da SEJUSP e seus núcleos e subnúcleos que estão distribuídos no interior de Minas instalam a tornozeleira eletrônica no agressor e entregam à unidade portátil de rastreio, a UPR, que é conhecida como botão do pânico, à vítima.
Caso haja o descumprimento do perímetro ou acionamento do botão do pânico pela vítima, a Polícia Militar atua na resposta após o acionamento pela Diretoria de Monitoração Eletrônica. Nesses casos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, tem papel fundamental, já que apoia o transporte da vítima e também de seu núcleo familiar.
Hoje, após 9 meses de ação integrada entre todos os órgãos, 972 mulheres estão protegidas pela unidade portátil de rastreio. Freio, Botão do Pânico, o que aponta para um crescimento de 59,3% em relação ao período anterior ao acordo, quando nós tínhamos 610 vítimas protegidas. Ao mesmo tempo, nós temos 1.505 agressores monitorados por tornozeleira eletrônica.
O objetivo do sistema é prevenir a aproximação indevida dos agressores à vítima e evitar que a violência evolua para situações mais graves, como o feminicídio.
Nós temos uma sincronia entre aquilo que é utilizado pelo agressor e aquilo que é utilizado pela vítima, potencializando a proteção, porque esses equipamentos, eles permanecem conectados ao sistema da diretoria de monitoramento eletrônico. Ele demonstra que mais decisões judiciais passaram a ser efetivamente cumpridas, que o sistema foi expandido para o interior do estado e que, positivamente, mais mulheres passaram a ter acesso a uma proteção tecnológica que antes não alcançava diversas regiões de Minas. É importante destacar que esse dispositivo de alerta, ele está disponível para todos os 853 municípios de Minas Gerais.
A promotora Denise também faz um apelo às mulheres vítimas de violência doméstica e que têm medo de denunciar.
Eu gostaria de dizer a todas as mulheres que nos ouvem e que vivem, infelizmente, ainda em uma situação de violência, que elas não estão sozinhas. O Estado está pronto e apto a recebê-las. A gente sabe, claro, que o ato de denunciar, de pedir ajuda, ele exige coragem, o rompimento de uma situação, de um ciclo abusivo e o medo, né? O medo, o temor, o constrangimento faz parte dessa realidade. Mas existe hoje uma rede totalmente preparada para acolher, proteger e acompanhar, dar suporte a essa mulher na travessia entre o pedido de ajuda e a efetiva quebra do ciclo de violência. Quando a gente silencia, a gente protege o agressor. Então, o ato de se reportar ao Estado, de estar conosco, é um ato que protege vidas.
Se você sofre algum tipo de violência, diz que 180 para serviço de atendimento à mulher. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
7:12, novo acordo firmado para reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, destina 20 milhões de reais ao combate à mineração ilegal na bacia do Rio Doce.
O Ministério de Minas e Energia assinou, junto à Polícia Federal, em Belo Horizonte, um acordo de cooperação técnica para reforçar o combate à mineração ilegal na bacia do Rio Doce e em toda Minas Gerais. O investimento é de 20,3 milhões de reais e será destinado à compra de 37 viaturas, 9 drones, equipamentos periciais e tecnologias que vão ampliar a capacidade de fiscalização da atividade minerária. A expectativa é aumentarem até 30% a capacidade operacional das equipes. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fala da importância do montante destinado à Polícia Federal.
Nós tivemos a alegria de poder assinar o acordo de Mariana, que falava-se 100 milhões de reais em dezembro de 22. Nós começamos, assim que entrei, a minimizar os impactos dessa tragédia, crime acontecido em Minas Gerais, que foram os acidentes de Mariana e os acidentes de Brumadinho. E nós fizemos um acordo de 170 bilhões de reais. E agora nós começamos a execução orçamentária, já que foi feita uma modelagem junto com o BNDES para que os recursos sejam aplicados de forma adequada. E parte desse recurso não poderia deixar de vir para aplicação na prevenção e fiscalização adequada do setor mineral mineiro. Por isso, esses 20,3 milhões de reais para fortalecer a Polícia Federal do Estado de Minas Gerais. São vários investimentos sendo anunciados. Esse foi um que nós priorizamos, dentre outros que já estão sendo executados em toda a bacia do Rio Doce.
O superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais, Richard Murad Macedo, comenta como o valor recebido pelo órgão será aplicado.
O projeto Minas, ele é um projeto pensado em curto, médio e longo prazo. Foi baseado em três eixos fundamentais: educação e pesquisa, intervenção do Estado e repressão, e a parte tecnologia. Nós esperamos fazer uma verdadeira revolução no combate à mineração ilegal. Estamos adquirindo máquinas de alta performance, nós temos sistemas de georreferenciamento, nós temos aí desde a viatura até o laboratório de rastreabilidade mineral, que vai permitir com que nós digamos exatamente de onde saiu um determinado minério que eventualmente foi extraído de uma área irregular, e nós poderemos ali produzir a prova com claridade científica. Então isso muda o paradigma do combate ao crime ambiental em Minas Gerais. Nós somos o estado que passou pela maior tragédia de barragens do mundo. Se em algum momento nós tivemos que investigar os autores dessas tragédias, agora nós buscamos o inverso: evitar que elas ocorram através da produção de uma prova qualificada, científica, e de forma muito enérgica a Polícia Federal atuar no combate a esses crimes ambientais.
Além dos 20,3 milhões de reais destinados à Polícia Federal em Minas Gerais, outros cerca de 25 milhões serão repassados à Agência Nacional de Mineração para melhorias. Os recursos fazem parte da repactuação firmada para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Repórter Gustavo Cícero.
7:16.
Itatiaia Agro.
Uso de tecnologia para analisar recuperações judiciais no agronegócio é ampliado.
Opa, o Giro Agro deste sábado está no ar. E hoje a gente vai falar da tecnologia, mas não na tecnologia nos meios de produção, da tecnologia na hora da análise das recuperações judiciais no agronegócio. A tecnologia chegou para ficar e um modo piloto está sendo colocado em prática para a gente entender o que está acontecendo, o que, que pode vir a acontecer com esses processos. A gente conversa agora com o Rodrigo Macedo, advogado, sócio especialista em recuperação de empresas da Andrade Silva Advogados. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Itatiaia.
Muito obrigado, Fabiano, prazer é todo meu estar aqui falando com vocês e com o público da Itatiaia.
Que projeto piloto é esse que está sendo colocado em prática pelo CNJ?
São vários movimentos que estão acontecendo em consequência desse aumento do número de pedidos de recuperação judicial do agro, né? Então foram uma enxurrada de pedidos de produtores rurais em crise que acionaram o judiciário principalmente de 2021 para cá, que a lei ampliou as possibilidades desses produtores rurais buscarem, né, esse remédio processual para sair da crise. E aí, naturalmente, né, vindo a enxurrada de processo, precisou vir de algum modo uma regulação e uma uniformização da forma como os juízes, né, os advogados, enfim, os administradores judiciais, todos os agentes envolvidos ali nesse processo de crise, as diretrizes e que eles precisam para poder interpretar esses processos, levar as informações de forma correta para a gente conseguir ter uma base sólida e segura de informação para tomada de decisão. O objetivo, inclusive, dessa cooperação entre o CNJ e o Ministério da Agricultura é exatamente usar esses dados que hoje existem, né, que estão à disposição de todos aí. Então, é uma forma de se permitir levar uma informação de qualidade para todos os diferentes níveis de processo e de negócio. E aí é que entra o ponto principal da questão, né? Porque a informação está lá no satélite, mas cada negócio, guardada a sua proporção, né, ele tem as suas particularidades. Então esse é o cenário que a gente está caminhando hoje, mas caminhando para essa uniformização e para esse uso forte da tecnologia.
Essas análises todas da tecnologia podem mostrar inclusive patrimônio, podem mostrar o que que essa empresa tem para oferecer, o que ela realmente perdeu.
O objetivo dessa ferramenta especificamente, né, do Ministério da Agricultura, é levar os dados relacionados à safra, à produção, às dimensões da propriedade, à gestão, às evidências de que de fato aquela propriedade ela está ativa, né? Aquele negócio rural ele está ativo e está produzindo, porque a gente tem que lembrar que o processo de recuperação judicial, na verdade, o que ele desenha para os credores e para todos os envolvidos, para a sociedade de um modo geral, né? É um esforço do judiciário daquele negócio para tentar se recuperar, né? Tentar cumprir com todas as suas obrigações, repactuar as suas dívidas, mas seguir gerando emprego, gerando renda, recolhendo tributos. Então, quando a gente fala em utilizar a ferramenta, eu acredito que seja muito menos com o intuito de buscar patrimônio, mas muito mais de garantir que aquele negócio, de fato, é um negócio que tem, que merece a chance dada pelo judiciário para ele se recuperar, para permitir decisões justas, né, e decisões que sejam coerentes com o que acontece lá na realidade do negócio, no chão, na terra, e com a expectativa do credor e do judiciário, né, do próprio produtor rural, do próprio empresário, que leva aquelas informações, laudos, relatórios, e aquilo não tem uma evidência. Então, as informações georreferenciais, elas vêm para dar essa substância, né, que precisa para o magistrado poder decidir.
Muito bem, a gente agradece demais ao advogado Rodrigo Macedo, sócio e especialista em recuperação de empresas da Andrade Silva Advogados, Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
7:20 a seguir no Jornal da Itatiaia. Mãe de Elisa Samúdio cobra autoridades após sumiço de ex-esposa do goleiro Bruno.
Quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara. Guanabara, Parque da Família.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel,
centro de BH. Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Sabadão de mais um jogo do Leão do Bonfim pelo Campeonato Mineiro Módulo 2. E a Itatiaia mostra ao vivo com imagens e de graça no YouTube. A partir das 3:45 da tarde, direto de Nova Lima, Vila Nova e Aimorés. O Vila pode ficar perto da classificação. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
Agora às 7:23, mãe de Elisa Samúdio, Sônia Moura, se pronunciou sobre o desaparecimento de Daiane Rodrigues do Carmo Souza, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, em um vídeo publicado na madrugada de hoje. Nas redes sociais, ela cobrou resposta das autoridades e relembrou a própria trajetória desde o desaparecimento da filha em 2010.
Há mais de 24 horas, Daiane está sendo dada como desaparecida. O Estado, ele não é placento. O Estado de Minas Gerais, ele tem que dar uma resposta para a sociedade. Ele não pode ser conivente com esse desaparecimento. A minha filha, há 16 anos atrás, foi dada como desaparecida. E até nos dias atuais, não tenho resposta. A minha filha virou estatística. Será que Daiane fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo.
A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes está desaparecida desde a última quinta-feira. O marido dela contou à Polícia Militar que encontrou conversas dela com agiotas e também uma carta de despedida. O caso aconteceu em Ribeirão das Neves, na Grande BH.
A Polícia Civil trata o caso como desaparecimento voluntário. E a gente lembra que o goleiro Bruno Fernandes foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio e ao longo do tempo passou por diferentes regimes de cumprimento de pena. Em março deste ano, ele teve a liberdade condicional revogada pela Justiça do Rio de Janeiro.
7h24, vamos acionar ao vivo o repórter Cléber Ribeiro, que acompanha uma ocorrência na região centro-sul de Belo Horizonte, que trava o trânsito aqui na capital. Cléber, bom dia.
Pois é, João Felipe Loli, bom dia para você. Confirmando 7h25, a gente fala ao vivo aqui da Avenida do Contorno, no Barro Preto, região centro-sul da capital, onde neste momento a pista no sentido Rio de Janeiro já está liberada. Isso porque, pessoal, alguns minutos atrás, uma mulher que foi espancada, possivelmente ela está aí em situação de rua, estava caída aqui bem na faixa da esquerda, naquele retorno que vai aqui para o Barro Preto. E aí então, os populares aqui, né, acionaram o SAMU, mas uma viatura da Polícia Militar passou primeiro e socorreu essa moça a uma unidade médica aqui mais próxima. Segundo testemunhas aqui do local, né, os ambulantes, o pessoal que fica vendendo pano de prato aqui, afirmou que a mulher veio lá da frente, né, do viaduto Castelo Branco ali, veio caminhando muito fraca, então caiu na rua. E ela permaneceu aqui por cerca de 20 a 25 minutos. Ela tinha ferimentos na cabeça, também sangramentos pelo corpo, as pernas roxas, tudo que indicava, né, que ela tinha sido vítima de um espancamento. Portanto, a pista já está liberada aqui e essa vítima foi socorrida. Uma ocorrência está em andamento, o estado de saúde dela ainda não foi liberado. A Itatiaia aqui acompanhando toda essa situação, viu, Fernando Viegas?
Tá certo, Cléber Ribeiro acompanhando a situação na região centro-sul de Belo Horizonte. Agora às 7h26.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
A falta de gestão e transparência encaram a deterioração das contas públicas, não é isso, Rita Mundim? Bom dia para você.
Bom dia. O índice Bovespa fechou pela segunda semana consecutiva em alta e acumula uma alta de 1,19% no mês de julho. Parece que tá bom, né? Mas não está. O dólar termina a primeira semana de julho subindo 0,11%, mas já está em R$ 5,17, sendo que ontem caiu quase 1%. E por que que eu tô falando que parece que está, mas não está? Porque a gente não pode falar nem